Saudações benfiquistas e bem-vindos ao segundo capítulo da História Gloriosa. Eu sou o Nuno Picado e tenho comigo o Filipe Inglês, que é o Baquero. Olá, Baquero.
Olá, muito... Olha, utilizando as expressões do Pita, bom dia, boa tarde
e, já estás a roubar.
E boa noite. Quero te cumprimentar a ti, ao Alberto, e te explicar que isto foi uma ausência um bocadinho mais prolongada do que gostaríamos, mas pronto, estamos de volta. Deixa-me só rapidamente agradecer o feedback que tivemos em relação ao primeiro episódio, foi absolutamente fantástico, não só em termos de números como as reações que tivemos do pessoal, que parece que gostou imenso, e isto é um projeto para avançar e é um prazer estar de volta.
Temos também connosco o Alberto Miguens, a nossa enciclopédia viva benfiquista. Olá, Alberto, boa noite.
Olá, enciclopédia. Obrigado pelo elogio, mas certamente que ainda bem há muitas pessoas que conhecem a história do Benfica, mas saudações a todos, saudações benfiquistas a todos, e que corra tudo bem, que estejamos cá para mais um, além desta, para mais uma próxima.
Exatamente.
Para a história, continuar a história.
Uhum. Então, antes de iniciarmos mais uma viagem pela história gloriosa do Sport Lisboa e Benfica, desta vez mais coincidência na década entre 1914 e 1924, referir que este é mais um projeto do Benfica Independente e que podem e devem visitar o nosso site em www.benficaindependente.com. Dito isto, Baquero, queres dar um contexto histórico desta década antes de começarmos a falar no Benfica?
Sim, quero referir, porque lá está, como acabaste de dizer, se vamos de 1914 a 1924, houve ali durante os 4 anos de 14 a 18 algo muito importante para a história da humanidade e que obviamente influenciou tudo e todos na sociedade também portuguesa, que foi a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, Portugal, que não participou na Segunda Guerra Mundial, ou não pseudo participou.
Não participou diretamente.
Sim. Exatamente. No papel não participou. A verdade é que Portugal participou de forma ativa na Primeira Guerra Mundial, fruto da aliança histórica que existia com a Inglaterra e também por causa da questão colonial em relação às nossas colónias em África, que a Alemanha estava interessada em esticar o dedo. O Portugal participou na Primeira Guerra Mundial, chegaram a estar mobilizados quase 200 mil homens e as perdas atingiram quase 10 mil mortos e milhares de feridos. Portanto, é algo que teve muito peso naquela sociedade portuguesa da altura. Houve custos económicos e sociais graves para aquela sociedade. Aliás, se tu pensares que a unidade nacional foi de tal maneira afetada que 8 anos depois da guerra acabar temos a queda do regime democrático em Portugal. Uhum. Isto, portanto, dá uma ideia do que é que foi da influência que teve na sociedade portuguesa a Primeira Guerra Mundial, e ao nível do futebol, e mais uma vez recordamos que o futebol era uma modalidade recente, digamos que ainda não é talvez como é hoje uma das coisas mais fundamentais e na primeira página dos jornais, na altura ainda mais passou para segundo plano, e aconteceu em alguns campeonatos, por exemplo de Lisboa, houve clubes que perderam os jogadores porque foram para a guerra, houve alguns clubes que chegaram a não participar em alguns campeonatos, por exemplo no primeiro escalão, exatamente por falta de condições. Os jornais muitas vezes não deram grande destaque ao futebol porque havia coisas mais importantes para falar. Na altura havia muito esta coisa de convidar clubes estrangeiros, porque traziam muito, era muito prestigioso trazer um clube estrangeiro, e isso basicamente ficou cingido aos clubes espanhóis. O Benfica ia jogar a Espanha, clubes espanhóis vinham jogar com clubes portugueses, e portanto é neste contexto que se passam os primeiros anos, e também de forma coincidente ou não, há vários casos de indisciplina nestes primeiros anos com a Federação, com a Associação de Futebol de Lisboa, entre os próprios clubes. Era um bocado um Deus dará, ou seja, valia
era tudo. O início da coisa, não estava tudo.
Exatamente, os cavalheiros já estavam a começar a tirar o sapato e o chinelo. E é nesta relação de tal indisciplina que eu queria colocar aqui, ou seja, vamos começar aqui nestes primeiros tempos de 1915, e há aqui uma questão muito interessante de falar, que é, nós tínhamos falado no primeiro episódio de imensos jogadores do Sporting que tinham saído para...
Do Benfica,
ao contrário,
para o Sporting.
Tinham saído do Benfica para o Sporting. Uma enorme razia, e o clube conseguiu superar isso. Pois bem, imaginem como é que começamos este segundo episódio. Começamos com mais jogadores a saírem do Benfica para o Sporting. Nomeadamente, O Artur José Pereira. O Artur José Pereira, e eu até já confirmei aqui com o Alberto em off, era o craque da altura, era o Cristiano Ronaldo do futebol português, que jogava no Benfica, e o homem era de tal maneira craque que ele não queria treinar da mesma maneira que os outros, e parece que havia ali treinos que não queria fazer, e uma coisa que nós já aprendemos foi que o Cosmo Damião era muito rigoroso, e era muito exigente, era muito disciplinador, e na altura aplicou-lhe uma suspensão de 6 meses por indisciplina. Ora, o Artur José Pereira, como craque era, foi falar com o Sporting, sendo que havia, entretanto, nos últimos anos, um pacto de, digamos, não agressão entre os clubes, um pacto de consulta, ou seja, os jogadores, na altura recordamos que isto eram os jogadores amadores, não havia contrato, mas os jogadores, os clubes falavam entre si antes destas movimentações, pois o Sporting, que tanto se orgulha de ser o clube diferente e dos cavalheiros, não falou nada com o Benfica, e como é que convenceu o jogador? Isto é curioso, como é que o Sporting convenceu o jogador, o craque, a passar para o Sporting? Passava a ganhar 36 escudos por mês, e sendo que passou a ser o primeiro atleta, digamos, remunerado em Portugal, um amador remunerado, era nomeado capitão, e agora repara bem nisto, tinha prioridade no uso da banheira de água quente. O Sporting tinha a única banheira de água quente no Campo Grande, e dava-lhe a prioridade nesse uso. Há outros dois jogadores, o Boaventura Silva e o guarda-redes, o Augusto Paiva Simões, também foram para o Sporting, portanto há aqui mais uma razia, e digamos de que forma, e eu que queria colocar essa questão ao Alberto, se primeiro, se ele me podia explicar, ou nos podia explicar de facto o que era o Artur José Pereira para aquela altura para o futebol português, e como é que o Benfica mais uma vez leva esta razia e seguiu em frente.
Bom, o Artur José Pereira era um jogador que ainda nos anos 20 era considerado o melhor jogador que tinha existido em Portugal, desde sempre, quando se fazem essas classificações, o melhor jogador português de sempre, até mesmo nos anos 30 havia quem dissesse que quem o tivesse visto jogar e que dizia que ele era superior ao Pepe e ao Vitor Silva, o Vitor Silva do Benfica, o Pepe do Belenenses, e que o Artur José Pereira era superior. Havia quem dissesse isso, mas o certo é que o Artur José Pereira era um jogador fantástico, era um jogador que chutava forte com os dois pés e era possante, era um médio, mas era um médio que marcava o gol, que naquele tempo não era muito vulgar, era raro ver um médio que marcasse golos. Ele, como era possante e rematava muito forte, marcava golos. E o Artur José Pereira foi uma perda muito grande, até porque o Cosme Damião, depois aqui há a história do Cosme Damião, que é, o Cosme Damião era médio centro, naquela tática, quando as pessoas dizem, jogava-se com dois defesas, três médios e cinco avançados, pois, mas os três médios eram off-backs, ou seja, eram meios defesas, aliás o nome era mesmo off-back, meio defesa. E, portanto, atacavam-se com três, porque recuavam os médios. O médio centro era o que ele coordenava o jogo.
Uhum.
E o Artur José Pereira, no Benfica, nunca jogou na posição dele. Porquê? Porque jogava lá o Cosme Damião, mas o Cosme Damião estava à espera de se retirar para entregar a posição de médio centro, ou seja, dar-lhe o lugar para o Artur José Pereira. O Cosme Damião pensava que o Artur José Pereira como o seu substituto, aquilo que o Artur José Pereira não podia ser era capitão, e isso é que levou o Cosme Damião a adiar mais algum tempo a saída como jogador, porque ele queria um médio centro que fosse também que tivesse liderança, que ele era capitão e era médio centro de capitão, o Cosme Damião. E ele, as características, ele considerava o Artur José Pereira muito melhor jogador do que ele, muito melhor médio centro, mas não tinha capacidade de liderança, e isso fez desviar a saída do Cosme Damião como jogador. E o Artur José Pereira era médio esquerdo, era médio direito, jogava ao lado do Cosme Damião, e o Cosme Damião sentiu muito a perda do Artur José Pereira para ir para o Sporting. Mas há aqui uma... Mas agora depois... Em relação à Primeira Guerra Mundial, claro que foi uma razia, o Benfica sofreu também muito, houve jogadores que deixaram de jogar porque tiveram que ir para a França para as trincheiras, e há um caso curioso, que é o Herculano João Santos, que era uma grande dedicação ao Benfica, uma das maiores dedicações que o Benfica teve ao longo da história, que era um jogador que jogou mais de 12 anos no Benfica, 12 épocas, interrompidas pela ida à França, e no arquivo do Benfica há uma carta em que ele escreve ao Cosme Damião que ele diz: eu sonho a preto e branco, excepto quando estou a sonhar com o futebol, que sonho com o vermelho. Ele dizia: nas trincheiras deixava-se dormir, sonhava a preto e branco, mas depois às vezes tinha uns sonhos a cores que era o Benfica. Sonhava que estava a jogar no Benfica, acordava e via que era mentira. Ainda estava em França. Mas depois, quando voltou, já jogou. Mas é claro que depois os jogadores, quando envelheciam, quando foi para a França, era avançado, quando regressa já era defesa. E engordado muito e passa
para a defesa. E ela não teria
a carreira dele a defesa. Mas esta década é muito importante, esta década, a segunda. São todas importantes, até a atual é importante, mas e depois elas vão distinguir umas das outras, porque isto é a década em que se consolida o benfiquismo. Porque nós não podemos dizer que o Benfica tivesse nascido com benfiquismo. Nasceu um clube, era um clube ganhador, mas é aqui que se consolida o benfiquismo. E é com as ações do Cosme Damião. Aqui há uma estratégia para o clube. A ideia passa a um ideal, e é um ideal que está consubstanciado nas vitórias, nas conquistas. Isso foi muito importante. Esta é a década da consolidação. E ainda não se conseguia saber, porque não, os jornais já davam a entender, mas depois eles não sabiam, claro, estavam a viver os acontecimentos, não sabiam. Nós agora é mais fácil, mas se nós formos ler os jornais e depois o que vem a seguir, nós percebemos que nesta década, nesta segunda década do Benfica, o Benfica já é inequivocamente o maior clube português, porque em 1927, um pouco depois, digamos, de terminar a segunda década à Benfica, que é em 24, há a primeira volta a Portugal, e depois devemos falar nisso no próximo episódio, por todo o país, as pessoas, em vez de se agarrarem a quem vencia a etapa, iam se agarrar aos ciclistas que estavam equipados de vermelho, que era um espanto para os jornalistas de Lisboa, porque nós estávamos à espera que Sines, em Lagos, em Beja, em Évora, as pessoas soubessem o que era o Benfica, mas sabiam, ou seja, o Benfica já estava implantado a nível nacional, e sabe-se em 1927, que é a primeira volta a Portugal em bicicleta. Portanto, esta é a data da consolidação do Benfica. Agora, voltando ao Arthur José Pereira, o Arthur José Pereira depois vai para o Sporting, é médio-centro, vai para a posição dele, de facto, e é um jogador que depois também acaba por ir fundar o Bolonenses.
Já lá vamos.
Já vamos, mas é só para dizer que ele também não jogou muito tempo no Sporting.
Sim, esteve lá 3 anos, não foi?
E depois está lá só até 19, mas isso para dizer que ele nunca causa muitos problemas no Sporting, ao contrário do Benfica, em que ele causava problemas disciplinares. Mas no Benfica, o Cosme Damião não se preocupa muito. O Cosme Damião nunca se preocupava muito com as saídas, porque ele sabia que tinha sempre uma retaguarda de jogadores nas categorias, na segunda, na terceira e na quarta, que conseguiam alimentar a primeira categoria.
Sim, e já agora...
Mas o Sporting, há uma situação que é, só para terminar, isso é importante. Havia esse pacto entre os clubes, porque havia o amadorismo, havia uma espécie de um pacto entre os clubes, de se os jogadores quiserem mudar de clube, os dirigentes falam para saber que há jogadores que têm interesse em mudar de clube. Mas o Sporting estava aflito, porque reparem que o Sporting, nós já falámos nisso no episódio anterior, o Sporting vai se abastecer jogadores. No verão de 1907, o Sporting não consegue ser campeão. O Sporting perde os campeonatos para o Carcavelos, perde em 9-10 para o Benfica, em 10-11 para o Internacional, e depois em 12, em 13, em 14, o Benfica faz um tri regional. Todo o Sporting não conseguia ganhar o campeonato. O Sporting vai ganhar o campeonato com o Arthur José Pereira, o Paiva Simões, o Silvério e o Boaventura. Portanto, é assim, há aqui também uma necessidade do Sporting se afirmar. O Sporting estava desesperado porque não conseguia ganhar o Campeonato de Lisboa e o Benfica já tinha 4.
Deixa-me fazer-lhe aqui uma pergunta, e já no seguimento daquela saída de quase 20 jogadores em 1907 para o Sporting e agora mais esta, já havia assim uma rivalidade muito grande entre o Benfica e o Sporting, ou a coisa ainda era um bocadinho equilibrada com todos os outros clubes?
No início não, a grande rivalidade é que era entre o Benfica e o Internacional, o CIF, porque o CIF até foi campeão em 10-11, tido o Benfica consegue ganhar 4 campeonatos em 5 anos e não ganha 5 campeonatos porque o Internacional intermete-se entre 1910 e 11. Mas havia uma rivalidade que depois se acentuou porque o Internacional começa a desinteressar-se pelo futebol, por tudo o que envolvia o futebol, era muito elitista. O Internacional ainda conseguia ser mais elitista que o Sporting. E depois muitos dos Pinto Baixa até vão para o Sporting, que são sócios do Sporting. Mas a rivalidade, já havia alguma rivalidade, mas acentua-se no ano de 14-15 que a rivalidade se acentua. Porque o Benfica também tinha sido campeão, e nós falámos nisso na primeira década, tinha sido campeão em 13-14 em todas as categorias. Portanto, o Benfica era hegemónico. Ora, isto preocupava o Sporting, o Sporting tinha as 4 categorias e não conseguia ganhar nenhuma categoria. Em 14-15 conseguirem ser campeões de Lisboa, é aqui que começa a rivalidade, a grande rivalidade, que já estava latente com a queda do Internacional. Os dois grandes clubes de Lisboa passam a ser o Benfica e o Sporting, mas acentua-se porque o Sporting rouba o tetra regional do Benfica.
Pois. Ou seja, porque o Benfica neste ano acaba por ficar em segundo na primeira categoria do Campeonato de Lisboa, embora ganhe as restantes categorias. Isto por acaso é curioso, nós pensarmos que isto, a história parece que é cíclica, não é? O Sporting sempre veio buscar jogadores e treinadores ao Benfica, mas há esta coisa curiosa de que eles ganham no Benfica e não ganham no Sporting. Se pensarmos mesmo no Jimmy Hagan, que nos anos 70 fez o que fez no Benfica, depois foi treinar o Sporting e nada ganhou no Sporting.
E tens toda a razão, e se nós começarmos a pensar em toda a história dos dois clubes, dá-me ideia, não querendo transformar isto agora, tanto parecemos aqui espesinhar o Sporting, não é nada disso, mas dá-me ideia que eles querem sempre ser um bocadinho como nós. Então vem cá buscar os jogadores, vem cá buscar os treinadores.
Mas não resulta.
Né? Mas não resulta porque falta lá depois o resto.
Falta a mística.
Falta a cultura, do vencedor no Pinhão Benfica. Tinha e tem, né? Mas eles conseguiram, sendo que eles conseguem bons resultados, né? Em 15 eles são campeões. Mas depois em 16, 17 e 18 o Benfica volta a fazer um tri. O Benfica volta a ser tricampeão regional. Eles depois ganham em 19. De facto ganham em 19, mas eles, a ida do Arthur José Pereira, e mesmo o Paiva Simões, que era considerado o melhor guarda-redes português, se bem que o mais decisivo fosse o Arthur José Pereira, mas eles ganham o campeonato, mas depois perdem os 3 campeonatos a seguir.
Então,
o Cosme Damião tinha razão, o Benfica não era muito afetado.
Sim. Por falar em Cosme Damião, nós aqui um bocadinho à frente, em 1916, vamos fazer aqui uma pausa para falar um bocadinho sobre a visão de Cosme Damião para o clube, e que vem um bocado de encontro àquilo que o Alberto estava aqui a dizer. Em 1915, ainda de referir, como nota de rodapé, lá, digamos assim, que o clube atinge em junho os 1000 associados. Portanto, nós no último programa, na última contabilização que tínhamos feito, íamos nos 600 e tal, né? 600 e tal associados, e em 1915 já saltamos para os 1000. Portanto, o crescimento do Benfica nota-se a olhos vistos. Se calhar também um bocadinho alavancado pela influência que o Benfica ia tendo na cidade, em Belém, em Benfica, em vários sítios da cidade, na Baixa, onde depois vai tendo a cidade.
Em 1915 o Benfica tinha, tem pela primeira vez uma bancada. Veja, o clube que era o clube mais ganhador não tinha bancadas. É pela primeira vez que tem bancadas. Inaugura as bancadas no Campo Grande. No Campo Grande, não. Em Sete Rios. No Campo da Quinta Nova, em Sete Rios. Junto ao Piedade, que é o Piedade da linha de cintura, que ainda existe. O Benfica faz essa inauguração, que é simbólica, porque tem bancadas pela primeira vez. E o Benfica capta muitos sócios, porque o Benfica estava no centro da cidade. Tinha sido estratégico, Cosme Damião tinha dito numa entrevista aos Esportes Ilustrados em outubro de 1911, que o Benfica tinha ido para o centro da cidade.
Guarda essa informação para mais daqui a 5 minutinhos, já vamos aí, que senão damos aqui um salto grande. Então avançamos aqui um bocadinho, e o Alberto já referiu que em 1915 dá-se também a conclusão das obras de melhoramento do Campo Sete Rios, com a inauguração das bancadas. Finalmente, após 11 anos de vida, o Benfica tinha um campo com bancadas. Saltando para 1916, o Benfica vence o Campeonato de Lisboa nas 4 categorias, organiza em Sete Rios o torneio das 4 cidades em que participam o Futebol Clube do Porto, o Racing de Madrid e Lausanne, e É introduzir também o hockey patins no clube, e é aqui que, não, que nós vamos então puxar um bocadinho pela memória do Alberto. Cosme Damião deixa de jogar, e pegando um bocadinho em Cosme Damião, e por falar nele, Cosme Damião, em 1911, na tal entrevista que o Alberto estava a referir, dá uma ideia da sua visão para o futuro do clube, onde, entre várias coisas, uma delas, por exemplo, é a importância de jogar com clubes estrangeiros para continuar a melhorar os índices competitivos das equipas, a importância dos escalões de formação, portanto a quarta categoria era dedicada aos mais jovens, que Cosme Damião achava que era muito importante colocar os mais jovens a jogar futebol. E tem uma visão muito interessante para os sócios do clube, que os sócios eram convidados a participar em eventos desportivos organizados pelo Benfica, em várias modalidades diferentes, e os melhores eram selecionados para representar o clube nessas mesmas competições. Alberto, já nesta altura, em 1911, Cosme Damião tinha uma visão para o futuro próximo do clube que claramente não era normal para a época. Pode-se dizer que era um bocadinho à frente do seu tempo.
Era. Ele transforma um clube de futebol num clube desportivo, mas com consolidado, em que não era só a ideia, pois na prática obtinha resultados. Porque ele não gostava que se praticassem modalidades e depois deixassem de praticar ou fosse só para alguém se exibir. Não. As modalidades, quando chegavam ao Benfica, vinham para ficar. E ficaram até hoje, até o Benfica ao longo do tempo perdeu poucas modalidades. Talvez perdeu o hockey em campo, que o Benfica foi dos primeiros clubes a jogar hockey em campo em Portugal, e até 1996 jogou sempre hockey em campo. Mas o Benfica, as modalidades vinham para ficar, ele não gostava de nada que fosse episódico, tinha tudo ser consistente. E essa entrevista que ele dá mostra a consistência das ideias dele, e ele, quando abandona o futebol, quando deixa de ser jogador, ele continua a organizar o clube. Ele continua, em 1916, ele passa, fica só como capitão-geral, já não era capitão de equipa como capitão-geral, mas continua a ser ele o principal dinamizador do clube. E o Benfica tinha ido, isto em 1915, portanto, entre 15 e 16, né, já estamos em 16, mas o Benfica tinha ido para o Rossio em 1912, e depois foi em 1913-14 para a Rua Garrete. Ora, a Rua Garrete, quem conhece Lisboa, faz a ligação ao Chiado, portanto, era uma das ruas mais movimentadas de Lisboa, era onde o Benfica tinha a sede e praticava ginástica. E depois foi para o Largo do Carmo. O Benfica ainda vai para o Largo do Carmo em 1915, e é do Largo do Carmo de 15 que depois em 16 sai para a sede na Gomes Pereira.
Por falar nas sedes, deixa-me só fazer-lhe uma questão, que eu, que vendo a importância que na altura não só Cosme Damião como os seus companheiros davam à sede, a sede naquela altura não era bem como é hoje, não é? As sedes naquela altura funcionavam como um espaço de encontro dos benfiquistas, e era lá que se faziam muitas das atividades do clube, certo? Eram pontos de referência na cidade, representações do clube na cidade, e tinham de facto muita importância.
Sim, era uma espécie da montra do clube, porque as sedes podiam não ter grandes instalações, mas na parte administrativa era muito importante. Porque é que o Benfica queria ter uma sede numa área central da cidade? Para aumentar os sócios. O clube já tinha fama, por toda a cidade se falava nos jogos que o Benfica fazia, quer com as conquistas a nível nacional, quer os jogos frente a equipas, clubes estrangeiros que visitavam Portugal e Lisboa. A sede dava mais possibilidade, a acessibilidade era maior a quem vivia na cidade e que passava pela Baixa de Lisboa, e era lá que estava a sede, ou seja, podia pagar as cotas e inscrever-se como sócio, pagar as cotas, inscrever-se como atleta, era uma questão de facilidade. Tanto que o Benfica, quando sai do centro, devemos falar disso, foi muito importante a saída para uma sede grandiosa em Benfica, na Avenida Gomes Pereira, mas o Benfica deixa uma espécie de uma secretaria que era para, que tinha mesmo essa função administrativa, que aliás o Jardim do Regedor é a sequência das secretarias que o Benfica teve na Baixa de Lisboa, quando deixou de ter a sede na Baixa. Mas era fundamental, porque era uma maneira mais fácil das pessoas se inscreverem como só de pagarem as cotas, porque o Benfica já tinha fama em toda a cidade, não só no local onde jogavam, onde tinha o campo de jogos.
Sim, numa altura em que a cidade já era grande, mas os transportes eram, eram escassos, portanto, ir sim, a pé do Campo Grande para Belém era uma, se calhar, meio-dia, se calhar.
E depois não podemos esquecer que estamos a falar de uns tempos em que nem a questão de internet nem televisão, é que nem sequer a rádio ainda existia.
Não,
WhatsApp,
existia. Lá,
pois
WhatsApp.
Não, era complicado.
Eu não recebia nudes.
Era
olha,
complicado.
Qualquer, o lance daqui a...
Mas espera aí que eu quero dizer uma coisinha sobre o Cosme Damião.
Ia-te fazer uma pergunta sobre isso.
Diz então.
Ia-te fazer um desafio, pegando no exemplo, na visão que sim, tudo bem que os tempos são diferentes e não há uma comparação justa, mas em que os sócios eram convidados a participar ativamente no clube, não só no seu dia-a-dia, mas também como atletas, uhum. E um bocadinho comparar com o nosso papel, o papel dos sócios hoje em dia na vida do clube. Não é?
Pois, isso é uma questão curiosa no decorrer desta última semana que houve uma iniciativa da direção com alguns sócios. É uma questão realmente engraçada, mas de facto os tempos mudaram imenso, porque hoje em dia nós entendemos que o Benfica olha para os seus associados e para os seus adeptos, vamos ser francos, mais como clientes de uma empresa, embora curiosamente muitas vezes não trata muito bem esses clientes. Portanto, nós já temos falado, se realmente o Benfica fosse uma empresa, não sei se nós queríamos ser clientes desta empresa, mas pronto. Mas de facto era uma visão completamente diferente. A questão que nós sentimos é que o clube na altura precisava mesmo de que as pessoas se envolvessem, até mesmo muitas vezes financeiramente. Como o Alberto disse, o benfiquismo surge muito, quer dizer, não era um benfiquismo abstrato, ou seja, as pessoas tinham que pôr realmente as mãos onde diziam que estava o sentimento, e portanto muitas vezes as pessoas ajudaram com diversas iniciativas. Hoje em dia se calhar o clube já não sente tanta essa necessidade, quer dizer, nós pensamos se calhar a cotização nesta altura era um elemento muito importante das finanças do clube, e na altura e atualmente é um valor relativo, não é? É mais para modalidades.
E não que... só os sócios eram também chamados a representar o clube, a vestir a camisola, mas a trabalhar no estádio.
Pois.
Ativamente no estádio, lá com enxadas na mão e a meter o cimento, a contribuir financeiramente para construir novos estádios. Portanto, o papel dos sócios na altura era completamente diferente. É engraçado.
Estava muito mais.
Tempos diferentes, muito, obviamente.
Claro, obviamente. Muito mais por dentro do que
mas
do que
é, hoje é engraçado ver a importância.
Deixa-me dizer em relação ao Cosme Damião, e estamos a falar do Cosme Damião porque após 12 épocas como jogador ele terminou a carreira. Ele tinha 30 anos quando resolveu terminar a carreira. Eu não resisto a partilhar com vocês um texto que eu encontrei numa edição do Jornal do Sport de Lisboa de 1916, em que eles descrevem o Cosme Damião. Portanto, imaginem um quadro com vários pontos e o Cosme Damião em 1916 é descrito desta maneira: pontífice no futebol, embaixador no Brasil, critério organizador, tato dirigente, o prodígio do nome ao serviço de uma autoridade indiscutível. A sua presença é um talismã para os seus grupos. Foi remador do Naval e timoneiro do Benfica. E agora eu acho esta acho maravilhosa. Se fosse guarda de linha no caminho de ferro, nunca levantava a bandeira verde. Imagina já bem a rivalidade. Dá aos novos o que não se vende nas lojas, alma e fé. E eu acrescentaria, já estamos aqui a falar, eles já estavam aqui a falar da famosa mística benfiquista. Quem ganha, nós, sempre nós, isto devia ser algo que ele devia dizer, tem defeitos que são qualificados. Não criou inimizades, tem despertado invejas. Esta também é gira. Solteirão, mas casamenteiro. Por hábito de regularidade, deposita as suas economias sempre no mesmo banco. Isto também é muito interessante saber. O passado, o clube. O presente, o clube. O futuro, o clube. Portanto, Cosme Damião, de facto, é justo nós considerarmo-lo o pai do Benfica. E se nós todos somos filhos do Benfica, então temos em Cosme Damião o nosso avô e de facto é uma personagem fundamental do Benfica.
Alberto, quer acrescentar alguma coisa sobre Cosme Damião?
Pois, o Cosme Damião é ele que transforma um clube no clube, digamos assim, né? Era mais um clube e depois passa a ser o clube, passa a ser uma referência. E esses artigos de jornal, e esse artigo, mas há mais artigos, esse é muito bom, é dos melhores, porque é alguém que fez um bom resumo das características e do modo de ser dele. mas é frequente, ou é frequente que em consultar os jornais e encontrar as referências, que jogam a Cosme Damião, nunca dão a vitória, nunca está adquirida, é preciso sempre jogar até ao último segundo. A derrota não é uma impossibilidade de virar uma derrota para uma vitória, com o Cosme Damião é possível. Encontra-se muito essas referências ao Cosme Damião e ao modo de ser dele, de pensar sempre que é possível ir mais longe. E o embaixador do Brasil, isso está relacionado com a ida de uma seleção de Lisboa que ficou famosa ao Brasil, no verão de 1913. Eles foram ao Brasil e ele foi
o
responsável. Foi o capitão, sim. Foi ele e o Pinto Basto do CIF. Foram os dois os responsáveis, mas ele como capitão, outro como subcapitão.
Ele depois mais à frente vai trazer uma ideia engraçada do Brasil, mas isso já vamos falar mais à frente, qual foi a ideia que ele trouxe para Portugal. Já agora só rapidamente, Alberto, e podíamos falar também um bocadinho do Félix Bermúdez. O Félix Bermúdez dá-me a ideia que nesta altura também é eleito presidente da direção, seria uma espécie de número dois, não é? Um confidente do Cosme, mas eu penso que o Félix Bermúdez também tem um papel importante nesta altura. E eu queria só referir aqui uma coisa: nós sabemos que os dirigentes desta altura muitas vezes eram também desportistas, jogavam também. E repara bem na humildade do Félix Bermúdez, porque era o guarda-redes da quarta categoria. Portanto, era alguém que apesar da importância que tinha, tinha a humildade de entender qual era o seu papel em campo. Eu acho isso fascinante. Mas o Félix Bermúdez também é uma figura que merece ser destacada, não é?
Mas Félix Bermúdez complementavam-se muito bem o Cosme Damião com o Félix Bermúdez. O Félix Bermúdez era diferente do Cosme Damião. O Félix Bermúdez era um desportista, aquilo que nós chamamos do fair play, era o fair play puro. O Félix Bermúdez, se o Sporting fosse superior ao Benfica, ele considerava, perdemos, o Sporting foi superior ao Cosme Damião, não, o Cosme Damião dizia, mas não devíamos ter perdido, né? O Cosme Damião era assim, não, mas não devíamos ter perdido. O Félix Bermúdez aceitava, mas agora são dois ideólogos do benfiquismo, acho que cada um à sua maneira, mas eles complementavam-se, o Cosme Damião, o Félix Bermúdez era mais distante. Não estava tão presente, mas quando era chamado dizia sempre, temos que fazer isso. E quando entendia que era bom, que as ideias eram boas, então ele sobrepunha-se, ele tinha essa particularidade, que era, quando ele, as ideias não eram dele, mas eu pensava, isto é uma boa ideia, então ele cavalgava a ideia, ele depois tornava-se líder. Aliás, ele é o líder, nós fomos ver o líder da tentativa e bem sucedida de recuperar o clube em 1907, no verão, até foi ele que lidera. Ele é que lidera o processo administrativo, mais até do que o Cosme Damião. Martim de Bragança tem ideia, o Cosme Damião diz que sim, mas ele lidera o processo. Uhum. E vai liderar também em 1916, quando é a junção com os Esportes Benfica, em que ele se torna presidente só para fazer a junção. Ele torna-se presidente só para permitir encontrar uma boa solução para o SLB. E não pode Esportes Benfica, ou seja, ele é presidente, como ele era, tinha uma capacidade intelectual, era escritor, ele é presidente temporariamente para fazer a junção. Mas ainda um aspecto, que é essa história da quarta categoria. Porque o Cosme Damião tinha um processo que era, os jogadores iam subindo da quarta até à primeira categoria, mas depois aqueles que ele entendia que eram úteis ao clube, ele pedia-lhes para depois irem baixando, porque iam engordando, iam tendo menos tempo, iam tendo outras obrigações, tinham menos disponibilidade, não podiam jogar na montra, que era a primeira categoria. Então o Cosme pedia-lhes para eles irem jogando nas categorias inferiores, e até na quarta, para quê? Para incutir o benfiquismo. Isto era importante, os miúdos que começavam na quarta, muitas vezes tinham lá referências que lhes ensinavam o que era ser campeão pelo Benfica. O Ribeiro dos Reis, depois mais tarde, também o Ribeiro dos Reis chegou a ser selecionador nacional e jogava na terceira categoria do Benfica, e na quarta, exatamente para incutir o benfiquismo aos miúdos. Era fundamental.
Pois, isso é bastante engraçado.
Fundamental. Podiam
deixar de honrar os atos que nos honraram o passado, que é uma frase do Félix Bermudes, né? Honrai agora os atos que nos honraram o passado, isso é do Félix Bermudes.
Fantástico.
Alberto, por falar em desportos de Benfica, o Alberto estava a referir que Félix Bermudes tinha sido eleito presidente exatamente para fazer esta transição. Podemos explicar um bocadinho o que era esta entidade que, segundo creio, que foi fundada inicialmente para ser a primeira filial do Benfica, correto?
Sim, até seria a segunda, porque a primeira era em Belém. O Benfica, quando deixa o clube, que ainda não chamava Benfica, quando deixa Belém, quando faz a junção, em 1908, deixou uma sucursal, eles até lhe chamavam sucursal, deixou uma sucursal, né, uma espécie de uma delegação, bom, seria uma filial, mas deixou uma sucursal, ou seja, um quarto, até se resumia a um quarto, em Belém. Porquê? Porque havia muitos sócios que pagavam as cotas em Belém, eram de Belém, havia miúdos que queriam jogar futebol e eram de Belém, e não fazia sentido irem para Benfica, porque naquele tempo ficava tudo muito afastado, era muito caro, muito dispendioso, levava muito tempo. O Benfica deixou primeiro em Belém. Depois, quando deixou a tal história da sede, quando deixa a sede em Benfica para ir para o Rossio, no verão de 1912, deixou também uma sucursal em Benfica. Só que essa sucursal, essa espécie de delegação em Benfica, porque a sede entretanto estava no Rossio e depois passa para a Rua Garrete e para o Largo do Carmo, enquanto o Benfica andou pelo centro da cidade, com a sede no centro da cidade, e eles em Benfica foram desenvolvendo a sucursal, a delegação, até que ela se tornou independente. Ela torna-se independente e começa a praticar uma modalidade, porque a Benfica continuava assim muito elitista, né, e começaram a ter hockey patins, e é essa equipa de hockey patins dos esportes Benfica que o Benfica vai herdar. Do Benfica, digamos que não vai criar uma secção de hockey patins, vai ficar com com o hockey patins dos esportes Benfica, e ao integrar, ao passar para a sede e integrar os esportes Benfica no SLB, no Sport Lisboa Benfica, integra também a patinagem e o hockey patins, porque tinha um rink, porque eles fizeram um rink atrás da sede, na Avenida Gomes Pereira. Até é assim que surge o hockey patins do Benfica. O hockey patins, o Benfica integra essa secção, não era a secção, era o esporte do Benfica, só praticava hockey patins e patinagem, não tinha o futebol, não tinha nada disso. Mas quando se faz a junção, eles integram a secção de hockey e patins como secção do Benfica. Portanto, a modalidade passa a ser secção de hockey e patins.
Por falar aqui nos desportos do Benfica e na secção de hockey e patins e tudo isso, nesta altura, como os desportos do Benfica... antes disso, Alberto, pode-se dizer que houve aquela junção, vá, do Sport Lisboa e do grupo Sport Benfica em 1908, mas esta também do Sport Lisboa-Benfica, com os desportos do Benfica, também foi fundamental para o futuro imediato do clube. Mas é engraçado porque é uma junção que não é muito falada, não é?
Aliás,
também foi fundamental.
Com alguma felicidade, porque se os nossos rivais sabem disto, começam a dizer que a nossa fundação devia ser em 1916.
Exatamente.
Mas enfim, isso é uma parte.
É porque isso é uma absorção, quer dizer, não é bem... enquanto o outro foi uma junção... Eles acabaram
por... Os outros eram clubes diferentes e este aqui era como se fosse uma secção do próprio Benfica, era isso?
Eles absorvem. A ideia inicial não era essa. A ideia inicial, até dos esportes Benfica, porque eles eram elitistas, era que era mesmo haver uma espécie de quase um novo clube. Só que não lhe davam um outro nome, porque já o SLB já era muito famoso no futebol. Mas eles queriam ter protagonismo, queriam nomear os dirigentes, né? Depois o Benfica, os dirigentes do SLB acabam por conseguir contornar essa situação. Não foi fácil, mas contornaram a situação, e é uma absorção. Ou seja, o objetivo do Félix Bermudes, e o Quais Namião também, mas principalmente o Félix Bermudes, por isso é que ele aceita ser eleito presidente da direção, era porque eles viram na sede ter um local com uma infraestrutura excelente para o clube se poder desenvolver, porque tinha cinema, tinha um salão, onde depois até houve cinema, e era onde se faziam as assembleias gerais, tinha um rink de patinagem, tinha dois cartos de ténis.
E campo de cricket, ténis,
tiro por baixo das bancadas. Ou lá tinha um terreno onde podiam fazer um campo de futebol e depois veio a ser feito, que era na equipa de Marrocos. Aquilo eram instalações de excelência. O Benfica passou a ter um clube que andava por andares e quartos alugados na Baixa, a ter sedes, quartos alugados, mais para ter a bandeira à janela, para verem que o Benfica estava ali, o tal clube que era famoso, que jogava, na altura jogava em Sete Rios e que era famoso, mas estava presente no centro da cidade, mas ali eram instalações magníficas, aquilo era um edifício, ainda é a junta de freguesia do Benfica, portanto, deve ser uma das melhores juntas de freguesia que há na cidade de Lisboa. E Lisboa chegou a ter 53 freguesias, mas as melhores instalações, o Benfica depois de 81 abandonou, em troca dos terrenos do Estádio da Luz, depois devemos falar disso quando chegámos aos anos 80, que é onde está o atual estádio, portanto houve uma troca de terrenos e a sede passou para a Câmara Municipal de Lisboa e hoje é a Junta de Freguesia do Benfica. Mas é uma visão que houve da parte do Cosme Damião e do Félix Bermudes, e o Félix Bermudes aceitou e aceitou ser presidente para poder ficar com aquele espaço magnífico para a sede e o hockey patins. Ou seja, o Benfica passou a ter a secção de hockey patins que não tinha, porque quem jogava hockey patins era os esportes de Benfica, que era imbatível. Ou seja, o Benfica, de um momento para o outro, passa a ter uma secção de hockey patins que era igual à de futebol, era invencível.
Muito bem, e para além, os esportes de Benfica trouxeram não só todas essas novas modalidades e as instalações de excelência, como também a possibilidade de criar-se um novo campo, porque no terreno também tinha um campo nas traseiras, onde o Benfica até já fazia alguns treinos, e que era um campo que era usado por outras equipas de Lisboa.
Sim, e deixa-me só dizer que em boa hora chegou, porque sabemos que o arrendatário de Sete Rios pediu um aumento brutal de renda, e o clube percebeu que...
Era exatamente isso que eu ia dizer, e portanto, mais uma vez, o Benfica lá tinha que ir com a casa às costas, arrumar a trouxa e meter a casa às costas para ir procurar mais um campo. Foi uma altura, mais uma altura complicada, não, certo, Alberto?
Foi.
Estas coisas parecia que estavam sempre a repetir. O Benfica entrava num campo, fazia um investimento, criava ali as instalações, depois o dono, o senhorio do campo, aumentava as rendas e o Benfica tinha que saltar para outro terreno qualquer.
Isso acontecia porque a Lisboa estava a crescer, e o que é que acontece? Esses terrenos que quando o Benfica chegava eram terrenos agrícolas, depois passavam a terrenos onde se podiam fazer prédios, e lá fazer um prédio valoriza logo um terreno. E o Benfica tinha essas dificuldades, foi assim na Feiteira, foi assim em Sete Rios, e vai ser assim também depois neste campo do Benfica, que é inaugurado a 11 de novembro de 1917. Este campo do Benfica, na Quinta de Marrocos, porque o Benfica depois tinha dificuldade em pagar, porque os contratos eram anuais, os contratos de arrendamento eram anuais, não havia rendas congeladas, isso é muito mais tarde, já é no Estado Novo que há um congelamento das rendas, as rendas eram atualizadas todos os anos, e é evidente que depois os senhorios teram alguém que queria fazer prédios, ou ter lá um clube desportivo, o clube desportivo depois não conseguia pagar o mesmo que pagava quem queria fazer prédios, claro. Quem queria fazer habitações.
Sim, e não havia, depois
foi saindo.
Sendo grande, estamos a falar de um clube com mil e poucos sócios, não tinha propriamente o peso na sociedade que tem hoje, não é?
Portanto, pois é, isso, não, e repara, e está sempre a obrigar o clube a fazer um reset, e ainda há bocado no início falámos das obras que foram feitas em Sete Rios, e de repente essas obras são todas atiradas, entre aspas, para o lixo, e avança-se para Benfica, e em Benfica o Benfica tem que fazer novos investimentos.
Sim.
E é evidente que isto começou a ter peso nas finanças do clube.
É isso mesmo, em 1917, passando aqui para 1917, sucesso. O Benfica então abandona de vez o campo do Benfica de Sete Rios e avança em exclusivo para o campo do Benfica, mais uma vez voltando a fazer obras e a ter que reformular todo o espaço. No entanto, o Benfica também não vai ficar muito tempo neste campo, certo, Alberto?
Não, é a tal história da expansão da cidade. Neste caso até não era para fazer prédios, era para fazer um arruamento, uma ligação da escola normal, que ainda existe, que agora eu penso que até é um Instituto Superior de comunicação, formação de jornalistas. Há ali um polo
Faculdade de Ciências da Educação.
Há ali um polo no topo, do, ali atrás da escola secundária de Benfica, José Gomes Ferreira, portanto, lá no topo, e o campo ficava cá em baixo, e eles queriam fazer um arruamento de ligação à estrada da Benfica, que nunca só foi feito, eu lembro de ser feito, foi feito já nos anos 80, anos 90, final foi, dos anos 80, princípio dos anos 90.
Em 1997, vejam bem o tempo que aquilo demorou a fazer.
Sim. Ainda estive em terra batida, pois já assim, nessa altura alcatroaram. Mas era o problema dos terrenos arrendados. Aliás, depois isso vai fazer com que o clube diga não, já no final desta década vai dizer não, e depois tentam uma solução definitiva, que acabaria também por não ser, mas pensava-se que era, nas Amoreiras.
Só em 54 é que vamos ter desta saga. Pois.
Em 1917 o Benfica é campeão de Lisboa nas quatro categorias e a secção do Hockey Patins estreia-se na primeira categoria. O Hockey Patins tinha muita adesão popular. O Hockey Patins é um desporto que sempre foi muito querido para os portugueses, mas na altura já era assim importante?
Não era muito importante, mas o Hockey Patins tinha uma vantagem em relação a alguns esportes, por exemplo, a natação, o polo aquático, o Benfica também praticava, mas isso era menos visível. O que acontece nesse tempo é que o hockey patins, como era disputado ao ar livre, era disputado quando o futebol, digamos que estava parado, ou seja, era uma alternativa, as pessoas já não tinham desporto para ver, e o ver hockey patins era disputado de verão. Porque era disputado ao ar livre, no inverno não se conseguia jogar ao hockey patins, os rinques que eram de cimento ficavam encharcados e não se conseguia jogar, com a chuva era muito difícil, então era uma espécie de alternativa, era um desporto que funcionava como alternativa ao futebol, não havendo futebol jogava-se ao hockey patins, mas não era um desporto muito popular, as pessoas iam ver, mas não havia grandes multidões a ver ao hockey patins, o rinque tinha poucas bancadas.
Alberto, e aqui por esta altura temos há bocado falámos do Félix Bermudes, e há aqui outra figura muito importante do Benfica, que é eleito presidente da direção, que é o Bento Mantua. E o Bento Mantua acaba por ficar no cargo durante 9 vigências consecutivas. Pode explicar, curiosamente no primeiro episódio falámos da questão do Benfica ter mandatos de um ano e quase todos os anos mudava de presidente. Temos aqui um presidente que fica durante bastante tempo no clube, isto é um sinal de estabilidade diretiva e ele foi realmente um grande presidente e era por isso que era renovado o mandato?
Porque ele tinha boa química com o Cosme Damião.
O Cosme Damião era o tal capitão-geral, não é? Que estava,
no fundo, o Cosme Damião é que era quem geria o clube. Mas o Cosme Damião não gostava de burocracia, ele era o futebol, gostava de futebol, burocracia que era a vida dele, ele era secretário da Casa Palmela, que era uma das casas mais importantes, que movimentava mais dinheiro em Portugal, tinha muitos terrenos, tinha muitos edifícios em Lisboa e fora de Lisboa, mas ele tinha lá o seu emprego, mas no desporto ele gostava era de gerir a componente esportiva. E o Bento Mantua complementava muito bem, um triângulo de pessoas fantástico, porque o Bento Mantua fazia uma espécie de ligação do Félix Bermudes com o Cosme Damião, porque o Bento Mantua era escritor. O Bento Mantua era dramaturgo, não tinha a fama do Félix Bermudes, mas também escrevia. Era um alto funcionário das finanças, da fazenda pública, como se dizia na altura, e era presidente do Benfica, e gostava muito de esporte, principalmente hockey patins. Ele é um dos elementos que era dos esportes do Benfica, e que se integra bem quando há a junção, neste caso foi uma absorção, porque não se pode dizer que digamos que teoricamente foi uma junção, mas na prática foi uma absorção, o Benfica absorve os esportes do Benfica. E o Bento Mantua fazia muito bem esse papel de presidente, e aliás o Bento Mantua sai de presidente quando em 1926, quando o Benfica decide, quando um grupo de sócios do Benfica decide eleger o Cosme Damião como presidente, e ele não aceita. porque ele queria continuar a ser vice-presidente e o Bento mandou como presidente. Mas isso depois falamos no próximo episódio. Porque o Bento Mantua mantém-se como o indivíduo que era o presidente, mas que estava, tinha uma ligação muito boa com o Cosme Damião. E seguia as diretrizes do Cosme Damião. E o Cosme Damião gostava, porque assim não tinha só de ser o presidente do clube, tinha mais mobilidade, que era o que ele queria, para ir acompanhar o futebol, para organizar as equipas, que isso é que, organizar as modalidades, isso é que era a praia dele, a praia do Cosme Damião era o desporto. No Benfica, né? Na profissão dele, ele era altamente competente na administração da Casa Palmela, mas no Benfica o que ele gostava era de organizar o clube de modo a que o clube ganhasse o máximo de vezes possível, fosse possível. E o Bento Manto aqui serviu muito bem os interesses do Cosme Damião e também os interesses do Bento Manto. Então não podemos pôr o Bento Manto como uma figura secundária, né? Mas acabava por ser um.
Por libertar o Cosme Damião para aquilo que ele era melhor.
E o Cosme Damião era vice-presidente e o Bento Manto o presidente. Mas no fundo o vice-presidente é que geria o futebol, que era o mais importante, e as modalidades.
Então em 1918 o Benfica venceu o Campeonato de Lisboa em primeira e segunda categoria. A primeira categoria só teve 3 clubes a participar nesta altura, muito provavelmente devido aos esforços de guerra, houve muitos clubes com dificuldades em participar, e surge o jornal O Vermelho, um pequeno semanário editado por um grupo de benfiquistas. Baquer, isto faz-te lembrar alguma coisa?
É, não é? Isto aqui é um projeto inicial do quem é que diria que o Benfica Independente já existia desde há tanto tempo atrás. Não, por acaso é uma história engraçadíssima. Como é que estas coisas já surgem de forma independentemente.
As iniciativas de associados e adeptos.
E mais uma vez confirma o que o Alberto dizia, que realmente o benfiquismo já estava bem vincado. Deixa eu referir, em 1918 o clube passa por algumas dificuldades económicas, lá está isto, estas mudanças todas, isto não é fácil. Chegou a haver algumas falhas de pagamento até de recibos de água e de eletricidade, e o clube teve que recorrer a um empréstimo de 1000 escudos, que na altura era bastante significativo. E se avançamos agora para 1919?
Mas só aí um aspecto que não foi referido, mas é sempre, eu penso que é importante, que é porque é que o Desportes do Benfica aceitou isto agora. Eu penso que isto é importante para explicar essa situação das dificuldades económicas. Porque é que os Desportes do Benfica aceitaram ser absorvidos pelo SLB? Porque eles deram um passo maior que a perna, ou seja, fizeram muitas instalações, as instalações eram enormes, mas tinha custos muito elevados, e o Desportes do Benfica não cresceu tanto em nível de associados que conseguisse garantir a manutenção daquelas instalações que eles tinham. Então foi aí que o Benfica disse: ah, mas nós temos, vocês têm instalações ótimas, mas têm dificuldade, não têm sócios com receitas para poder fazer a manutenção dessas instalações. Nós temos sócios, mas não temos capacidade para construir um edifício desse com essa grandeza. Pois. Então vamos juntar. Estou a ver, portanto, o Benfica também ficou com as dívidas, porque o Sport Benfica tinha dívidas. Porque se não fossem as dívidas, digo eu, é sempre à distância, é sempre mais fácil fazer juízos, né? Mas não me parece que o Sport Benfica quisessem se juntar ao SLB perdendo a sua autonomia. Eles aceitam porque eles não tinham capacidade para gerir aquele espaço. Claro. Mas o Benfica no início teve dificuldades, porque eles tinham dívidas, porque as instalações eram instalações muito grandes, eram instalações que acarretavam muitas despesas, porque era arrendado, o edifício era arrendado, tal como o campo de jogos, o edifício também era um arrendamento. O Benfica só compra a sede em 1945. Em 1945 é que o Benfica comprou o edifício da Avenida Gomes Pereira, pagou rendas até 1945, desde 16 a 45. Eu penso que isto era importante para mostrar que essas dificuldades económicas estavam previstas, mas têm origem no Benfica. Ao ficar com a sede dos Esportes do Benfica, ficou também com os encargos que a sede acarretava.
Pois, pois isto é curioso, de facto, nós falamos do Benfica sempre com muitas dificuldades. Isto realmente é notável, as constantes crises desportivas e também financeiras que o clube foi ultrapassando.
Por falar em dificuldades, em 1919 vem mais algumas.
Era isso que eu ia gostar, ia falar, que é uma questão bastante engraçada. Isto, a origem, enfim, terá também a ver com um senhor que se chamava Alberto Rio, que era jogador do Benfica, e foi uma situação muito semelhante à dor do José Pereira. Isto é, ele na altura tinha sido suspenso, à conta de ser suspenso foi para o Sporting, com o Sporting mais uma vez a não respeitar o pacto, e passado algum tempo o Alberto Rio queria regressar ao clube, e mais uma vez o Cosme Damião, que já percebemos que era inflexível nestas coisas, disse nem pensar nisso. Ora, há uns quantos elementos do Benfica, e depois a seguir eu vou passar, o Alberto certamente saberá ainda desenvolver isto melhor, mas que fizeram uma espécie de ultimato, ou seja, que queriam por um lado que o clube aceitasse o regresso do Alberto Rio, e por outro lado estavam um bocado frustrados com esta constante disciplina do Benfica, e ameaçaram com um buraco que se tinha aberto na cidade de Lisboa, que o Benfica tinha deixado livre, que é aquela zona de Belém. E então houve aqui uma espécie de ultimato, que é ou aceitam isto da questão, afrouxar esta questão da disciplina, ou e aceitam o regresso do Alberto Rio, ou nós vamos para outra vez para Belém fundar um clube. E o Cosme Damião foi inflexível, disse nem pensar nisso. O clube tem as suas diretrizes, tem os seus princípios e não vai alterar isto. E então o Benfica sofre mais uma razia, ou seja, tem vários elementos que vão fundar o que é hoje o clube de futebol, os Belenenses, que está nesta embrulhada que hoje em dia já nem sabemos onde é que anda e onde é que está. E em 1919, portanto, é fundado o clube de futebol, os Belenenses, com vários ex-jogadores do Benfica. É curioso se referir que no Campeonato de Lisboa 19-20 o Belenenses e o Benfica jogam, e o Belenenses joga com 8 ex-jogadores do Benfica. Portanto, aqui se vê como é que foi fundada esta...
Primeiro era o Sporting a tirar nos jogadores, agora o Belenenses.
E mais à frente, e em 1920, vamos ter o Casa Pia a surgir, que também leva mais uns quantos jogadores do Benfica. Portanto, o Benfica levou muitas pancadas destas nestas alturas, Alberto. Consegue-me explicar melhor como é que surge aqui o Belenenses e esta saída destes jogadores?
Sim, mas o Belenenses, até os próprios Belenenses têm a ideia que o Belenenses foi criado contra o Benfica, mas não foi, até foi mais contra o Sporting. O que o Belenenses teve foi muitos sócios do Benfica que passaram depois para o Belenenses, e antigos jogadores, alguns deles regressaram à atividade, já estavam retirados, mas depois não resultou porque já eram veteranos, como eram o Henrique Costa, o Manuel Veloso, vários jogadores. Depois, mas antes, só estamos em 19, mas só para ver a força do Benfica e o modo como o Benfica superava as crises, há uns números que são curiosos. O Benfica, até 16-17, em 11 campeonatos da primeira categoria, ganhou 6, em 11, 6, ou seja, perdeu 5, vejam bem, 6 campeonatos em 11, na segunda, em 9 ganhou 6, só perdeu 3, isto até 16-17, na terceira categoria, em 9 campeonatos disputados, o Benfica ganhou 8 consecutivos, 8 campeonatos, só perdeu 1. E foi o primeiro, depois ganhou 8, portanto, em 16-17 foi o 8º título consecutivo em 3ª categoria. E em 4ª categorias, começou mais tarde, são em 11-12, em 6 o Benfica ganhou 4, só perdeu os 2 e foi até os 2 primeiros para o Sporting, e depois ganhou 4 a seguir. Estava uma ideia da hegemonia do Benfica. O Benfica ganhava na primeira categoria e ganhava em todas as categorias. Há até uma história curiosa. Nós dizemos, e falámos disso na primeira década, que o Benfica tinha ganho em 13-14 todas as 4 categorias, e em 9-10 já tinha ganho as 3 categorias, que também eram só as que existiam, portanto tinha feito o pleno, digamos assim, porque não existia quarta, só começou em 11-12, e depois em 15-16 ganhou as 4 categorias. E depois volta a ganhar as 4 categorias em 15-16. Ganha em 13-14 e em 15-16. E em 16-17 só não ganha a segunda. Vocês vejam o poderio do Benfica. Isto era uma máquina de jogar futebol em de todas as categorias.
O Benfica tinha equipas muito boas, mas faltava-lhe a estabilidade dos campos e...
Pois faltava, mas conseguia suplantar essa dificuldade.
Era a tal questão da formação, conseguia. Não é? Mesmo com as razias havia sempre novos jogadores a aparecer.
Mas há uma história que me contou o Rogério Joni, que em 93 era o sócio número 1 do Benfica, e foi ele que me falou do Cosme Miguel. E há uma história curiosa, neste campeonato 16-17, nestes campeonatos 16-17, em que o Benfica em 16-17 ganha a primeira categoria, a segunda não ganha porque o Vitória de Setúbal coloca os melhores jogadores na segunda categoria, porque não jogou no campeonato de primeiras, e joga na segunda e ganha. E depois ganha a terceira e a quarta. E o Benfica, só para vocês verem o espírito, isso contou-me o Rogério Joné, e o Rogério Joné não tinha razão nenhuma para não contar esta história, que era saborosa, mas que ele viu o que ocorreu, porque ele jogava no Benfica na quarta categoria. E eles faziam, o Rogério Damião tinha por hábito fazer sempre um banquete no final da época, onde só homenageava os campeões. E fizeram um brinde, o capitão da quarta categoria, o Cosme Damião pediu, ele brindou à vitória, aos campeões, quarta categoria. Depois disse, agora é a terceira categoria. E agora a primeira categoria, que até tinha sido, o Cosme Damião fez, aqui até teve vantagem porque já não jogou, foi o primeiro campeonato em que ele não joga, né? Ele abandona em 15-16, no final de 15-16, em 16-17 já era o Carlos Sobral. Este Carlos Sobral depois vai ter ligação com o Belenenses, é o Carlos Sobral o capitão, que vai ter ligação com o Belenenses, porque é o único elemento ativo no Benfica que vai para o Belenenses em 19. Portanto, mas aqui era o capitão da primeira, portanto, já nem era o Cosme Damião que brindava. Portanto, começou na quarta, passa para a terceira e depois pede ao Carlos Sobral, e foi pedindo aos capitães para fazerem o brinde. O capitão, o Carlos Sobral faz o brinde, levanta-se, pede o, isto contou-me o Rogério Joni, que foi campeão na quarta categoria. O campeão, que eu penso que era o Horácio Silva, da segunda categoria, pede a palavra e pede capitão geral. E a segunda categoria foi vice-campeã. E o Carlos Damião diz: mas no Benfica não há vice-campeões. Não há brinde. Querem um brinde, ganham para o ano. Portanto, isso era o Benfica. Ganham para o ano e ganharam para o ano seguinte, ganharam e tiveram o brinde.
Era só o primeiro dos últimos. Grande atitude.
Quem dera que hoje em dia houvesse esta forma de ganhar.
É verdade. Fantástico. Grande Cosme Damião.
Mas ainda em 19. Em 19, a ideia era. Foi do Artur José Pereira. O Artur José Pereira, que jogava no Sporting, é que tem ideia de que, havendo esse conflito, ele tinha a ideia de ser do Sporting, e havendo o conflito no Benfica, juntaram-se aqui, houve aqui uma convergência de poder ter muitos jogadores e que dava para formar um clube em Belém, que era o sonho dele, porque ele era de Belém. Porque ele quando começou a jogar no Benfica, ele era de Belém, porque o Benfica recebia, porque o Benfica mantinha a tradição de receber essencialmente jogadores da Casa Pia, que era o caso do Cândido Oliveira, do Ribeiro dos Reis, recebia muitos jogadores da Casa Pia, mas recebia também jogadores de Belém. E qual foi a ideia do Artur José Pereira? Foi de criar um clube em Belém. Porquê é que nós devemos andar a espalhar jogadores de Belém por vários clubes de Lisboa? Vamos para Belém fundar um clube. Mas para mim, quanto a mim, quem vai sofrer com a fundação do Belenenses em setembro de 1919 vai ser o Sporting, porque quem é que era campeão em 18-19? Era o Sporting foi campeão em 18-19, interrompeu portanto, o ciclo de títulos do Benfica, o Benfica foi tricampeão, 16, 17, 18, em 19 o Sporting é campeão. E os principais elementos que vão fundar o Sporting, até eram no Sporting, era o guarda-redes, o Mário Duarte, que depois que o pai até deu o nome ao estádio, o Mário Duarte em Averna, o filho, era o guarda-redes do Sporting, que foi para o Belenenses, o Artur José Pereira e o Alberto Rio. Jogavam no Sporting. No Benfica só sai um jogador, é o Carlos Sobral, que era de Belém, que era o capitão do Benfica e que vai para o Belenenses, porque depois houve depois jogadores, mas eram jogadores que já não jogavam na primeira categoria do Benfica.
Eram ex-jogadores do Benfica.
Eram ex-jogadores do Benfica, como o Manuel Veloso,
tudo, tudo malta de Belém, não é? Era tudo,
tudo malta de Belém. Mas quanto a mim, o Belenenses afeta, a criação do Belenenses afeta mais o Sporting, até porque, reparem, o Sporting que era campeão em 18-19, e com a criação do Belenenses, o Sporting, o Benfica é campeão em 19-20, ou seja, pois, não é na seguida à criação do Belenenses, o Benfica é campeão.
Então, se calhar pode-se dizer que a fundação, vá, digamos, do Belenenses, nasce de uma crise do Benfica com os jogadores, com um misto de jogadores ex do Sporting e do Benfica. Mas é ali aquela crise de jogadores com o Alberto Rio que se calhar abriu a janela de oportunidade para se criar aqui
o Belenenses. Sim, uma ideia que andava a germinar na cabeça do Arthur José Pereira há muito tempo, e que surge ali uma janela de oportunidade, que era, há um jogador, o Benfica tem lá jogadores descontentes, tem lá sócios descontentes, porque, mas isto, reparem também, porque isto depois tudo tem uma sequência, que é, o jogador de Belém gera um mito, afinal os jogadores de Belém, como depois prova no Belenenses, o Belenenses depois para ser campeão, já não foi com os jogadores de Belém, teve que ir buscar os jogadores, porque os jogadores de Belém eram um mito. Realmente havia um mito que em Belém nasciam os grandes jogadores, mas era porque como nós falávamos na primeira década do Benfica, porque eles viam jogos em Belém. Os miúdos interessavam-se pelo futebol e sabiam as regras, sem as lerem, porque vinham jogar, porque o futebol é um jogo simples. Mas isso com o tempo foi-se desvanecendo. Portanto, o Belenenses, quando é fundado para ter jogadores de Belém, depois também praticamente não teve jogadores de Belém, tirando o Pepe, que também é a primeira grande figura do Belenenses, mas tiveram que o Amar, os outros jogadores, foram buscá-los a vários pontos de Lisboa, não eram do bairro de Belém. Okay. Mas, quer dizer, há ali uma janela de oportunidade em que há jogadores no Sporting querem sair e jogadores do Benfica querem sair. E o outro, José Pereira, entende que chegou à altura de formar um clube em Belém, porque quando o Benfica sai de Belém, quando o Sporting sai de Belém, deixou de haver um clube do bairro. E é assim que surgem os Belenenses.
E há aqui, por volta desta altura, outro ponto que eu acho bastante interessante referir, é que a 10 de setembro o Benfica faz o primeiro jogo de futebol com a eliminação artificial em Portugal. Salvo erro, mesmo na Península Ibérica, em Espanha também isto nunca tinha acontecido e poucas vezes tinha acontecido na Europa, um jogo à noite. Isto é uma iniciativa do Cosme Damião, que tinha visto isto no Brasil. Nós tínhamos falado há bocado que o Cosme Damião tinha ido ao Brasil. E então é feito este jogo, como eu referi, num dia 10 de setembro, do Benfica contra uma equipa mista composta por jogadores do Império, do Internacional e do Vitória de Setúbal. Como é que isto funcionava? 18 refletores de 1000 velas, instalando-se nos camarotes e nas bancadas um número elevado de lâmpadas encarnadas e brancas, colocadas alternadamente. E a questão que eu gostava de colocar, para além do Alberto me explicar melhor como é que foi esta ideia do primeiro jogo de iluminação artificial, é confirmar-nos ou desmentir esta, se isto é mito ou se é verdade, que a expressão que se utiliza de forma algo depreciativa, mas enfim, vale o que vale, dos benfiquistas serem conhecidos como os lampiões, se vem disto ou se vem de facto mais à frente do Estádio da Luz, ou seja, é aqui que se começa a utilizar esta expressão dos lampiões de acordo com estes jogos noturnos. Tem ideia?
Saber essa. O do Sporting é fácil, né? O do Sporting anda.
O lagarto é fácil porque é verde.
Os lagartos são verdes e rastejam. Isso é, eles e os entendiam que eles rastejavam porque perdiam muito e eram verdes. Eu perguntei a sócios muito antigos essa história. E a história que contaram-me várias possibilidades. Porque antes da Luz já existia. O termo, aquilo que eu vi encaixar melhor nos funerais iam os lampiões à frente a alumiar a alma. Era vulgar quando os funerais eram apiados, quando as pessoas levavam as urnas, sem serem em carrinhas como agora, não é? Nos funerais antigamente iam os lampiões à frente avermelhados. E os adeptos dos outros clubes, né, era um funeral, tendo aquela. Não sei se vocês alguma vez viram em filmes antigos Às vezes aparece essa imagem que é umas hastes e depois no topo uma vela acesa, que é para alumiar a alma do falecido, do morto, não é? Enquanto vai a caminho do cemitério, e geralmente são dois lampiões de cada lado. Chamavam-se lampiões, que eram umas velas a arder dentro de um invólucro de vidro, que era para o vento não apagar, se houvesse vento ou chuva. Essa é, para mim, a explicação que encaixa, que encaixa melhor.
E não tanto este jogo, tem não tanta consequência deste jogo.
Funeral,
não temos, não
é? É algo negativo, tem a ver com o funeral, e isso é um facto, porque há imagens de, quer nas fotografias, quer na recriação de filmes antigos que se baseiam em romances e em descrições, e iam sempre à frente para alumiar a alma do morto, para conduzi-la para um sítio, né, onde ela tivesse um descanso eterno.
Mas lá está, o Benfica sempre em primeiro.
Ficou mito ainda.
Foi dada pelo Joaquim Macarrão, que era um antigo funcionário do Benfica, uma pessoa muito dedicada ao Benfica, e que me deu essa explicação, que veio de Lagos para o Benfica em 1936, e essa para mim é a explicação que encaixa melhor. E ele preocupa-se com esses assuntos, e para mim é a que encaixa melhor.
Alberto,
é essa.
Tenho aqui uma pergunta para si. 18 refletores de 1000 velas, aquilo via-se alguma coisa? Tenho noção pelos relatos da época, sei que se via alguma coisa.
Isso já não consigo saber. Sei é que deu uma grande despesa, porque fizeram dois jogos, depois ainda fizeram outro com o Vitória de Setúbal, e deu uma grande despesa e acabou. O Benfica só voltou a ter iluminação. Não foi quando inaugurou o Estádio da Luz, chamava-se Estádio da Luz, mas não tinha luz, porque o estádio depois só com o Flamengo. Em 1957 é que o Benfica faz a inauguração, né? O estádio é de 54, mas sem iluminação, as torres são posteriores, já são com o móvel de Vieira de Brito, pois havíamos de falar disso quando chegámos a essa década. Mas aquilo deu foi uma grande despesa, mas isto também vem entroncar naquilo que eu vos disse, que os esportes Benfica e o Bento Mantua tentou colocar no campo de futebol aquilo que faziam no rink, porque essas lâmpadas eram usadas no rink, à noite, em dias de verão, ou domingo à noite, ou sábado à noite, mas principalmente domingo à noite, eles gostavam muito de fazer essas festas com essas lâmpadas, e o campo ficava paralelo ao rink. Uhum. Ou seja, também só foi possível fazer jogos noturnos, porquê? Porque o Benfica tinha ali uma sede, e foi possível fazer foi possível levar a energia elétrica da sede para o campo, que ficava junto à sede. A bancada dos sócios era a bancada que ficava encostada à bancada do rink, que ficava nas traseiras da sede. Ou seja, foi possível levar energia elétrica em voltagem, no seu termo técnico, mas em voltagem suficiente, em quantidade de energia suficiente para fazer um jogo à noite, com iluminação artificial. Agora, eu só esperei, eu nunca fui ver, mas que se calhar era noite de lua cheia, digo
eu. É que eu devia-se ver assim vultos. Bom, e se a bola entrou ou não entrou, e fora de jogo, na escuridão. Não ouvi fora de jogo, não ouvi fora de jogo.
Não, ainda não havia nada.
Não já vi fora de jogo.
Aquilo dava mais um aspecto. Eu já li descrições do jogo, é que aquilo era deslumbrante, porque eram lâmpadas brancas e vermelhas, e aquilo devia ter um aspecto deslumbrante, mas não havia holofotes, como depois passou a haver. Fizeram uma espécie de um retângulo, um fio aéreo. Em que colocavam as lâmpadas, por cima do retângulo de jogo. Fica, colocavam as lâmpadas já à volta do campo.
Fica a sugestão para o Benfica atual testar umas lâmpadas
com velinhas.
Brancas e vermelhas. A ver como é que fica.
Mas era tipicamente de esportes de Benfica ainda, o espírito dos esportes de Benfica. Gostavam dessas inovações. O Cosme Damião viu isso no Brasil e encaixou Bento Mantua. O Bento Mantua depois suportava os custos. O Bento Mantua tinha
o Bento era o homem do dinheiro.
Não se importava, não se importava, gostava. Ele tinha orgulho, né? Era gostar de ter orgulho. É ser presidente de um clube que tinha essa capacidade de inovar e de fazer jogos, e, quer no hockey patins, quer no futebol, jogos com qualidade, ele tinha prazer nisso.
Fascinante.
E o Benfica tinha vantagem, né? E foi uma inovação. Mas só durou dois jogos. O Benfica depois só voltou a ter iluminação em 1957, já com o Holocausto.
Engraçado, que não fazia ideia. Temos aquelas imagens, fotografias dos jogos na altura do Eusébio, já, um bocadinho antes, o Eusébio foi nos 60. Realmente já se via luz, mas não tinha percebido que aquilo era os primeiros anos de jogos à noite em Portugal.
Pois, é bastante.
Pensei que era uma coisa muito mais, mais antiga.
Curioso.
1920, o Benfica campeão. Não,
mas já havia clubes com estádios com iluminação.
Antes do 1957.
Sim, antes do Benfica, sim. Okay. Antes do Benfica. Porque o Benfica, mas depois nós vamos falar sobre isso, porque a história do Benfica é saborosa e atrás de umas ideias vêm outras. O Benfica é uma possibilidade que se percebe com o jogo com o Sevilha, para a Taça dos Campeões, na estreia do Benfica, que se percebe, mas o Benfica tem que ter a iluminação, porque os jogos não podem ser feitos à tarde, têm que ser feitos à noite.
Pois, até
e então
estádio,
Benfica, né, o Benfica só vai inaugurar em 57 que tem a ideia, mas só o Benfica só vai inaugurar, eu penso que é em 58, é que vem até o Flamengo, é o Flamengo que vem inaugurar a iluminação ao estádio.
Quer dizer, as torres até
exato,
são...
Foi a 9 de junho, exatamente, foi a 9 de junho de 58.
As torres até são antecedem a própria construção do terceiro anel, não é? Da
banca. Mas era isso que eu ia perguntar, eram aquelas torres?
Deixaram o espaço, mas depois vamos falar disso.
Mas agora fiquei curioso, é porque aquelas torres eram gigantescas.
E vê-se que, portanto, em 58.
Muito bem.
Okay,
1920, Benfica campeão de Lisboa em primeira e segunda categorias, portanto continuam as vitórias desportivas. Dá-se também a vitória pela primeira vez na Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa, e é um ano também importante na história, também influencia o Benfica. Fundação da Casa Pia do Clube de Futebol e, mais uma vez, saída de vários atletas do clube. Baquero.
Sim, temos essa situação complicada mais uma vez para o clube. Deixa-me dizer, eu acho que realmente a Taça de Honra é importante referir. O Benfica já tinha disputado uma final em 1916, mas tinha perdido para o Sporting, e em 20 ganha, empata um com o Internacional e depois no segundo desafio ganha 5-0. Mas realmente temos aqui outra vez a fundação do Casa Pia, e mais uma vez não é só a questão de perder jogadores ou ex-jogadores, é a questão também que o Alberto também já tinha falado do clube. Tem ali uma zona de Lisboa que
mais adeptos que saem, se calhar
adeptos, o próprio Viveiro como jogadores que mais uma vez se vai perdendo.
Essa causou grandes danos ao Benfica, que não são irreparáveis, porque o Benfica não há nada que não se possa reparar, mas essa depois vamos falar. Essa causou danos ao Benfica, essa, a fundação do Casa Pia, porque o Benfica é campeão em 19-20, e quem é que é campeão em 20-21? O Casa Pia, com os jogadores do Benfica.
Foram muitos, tem ideia se foram muitos jogadores assim?
Para a primeira categoria do Casa Pia foram 5 jogadores, mas eram os 5 principais, é o Cândido Oliveira, o António Pinho, Silvestre Rosmaninho, logo os 3 principais jogadores do Casa Pia e do Benfica foram fundamentais na conquista do campeonato, mas foram mais, mas para todas as categorias foram mais uns 20,
pois.
Nas 4 categorias,
acabou o tal Viveiro que o Baca estava a dizer.
E com consequências no futuro, porque aí sim, ao contrário de Belém, o Casa Pia era um forno, era uma formação de jogadores muito grande, que estavam sempre a sair os jogadores do Casa Pianos que eram bons jogadores. É. E alguns até vieram para o Benfica e não quiseram jogar no Casa Pia, como foi o caso do Guedes Gonçalves, mas depois já havíamos falado disso.
Isto realmente são pancadas incríveis, até porque, segundo eu vi também no Hockey em Patins, nesta altura surge o Hockey Clube de Portugal, que também leva vários jogadores de fora do Benfica. Isto realmente, o clube levava pancadas, mas a verdade é que seguia sempre em frente.
Eu acho que acaba, não conhecendo o contexto histórico, obviamente, mas acho que acaba por ser natural pegar no exemplo do clube que tinha mais sucesso esportivo da altura e não só tentar imitar a fórmula de sucesso, como se possível ir lá buscar os jogadores, que é tipo, um atalho para o sucesso, digamos, os jogadores e dirigentes e por aí fora. Portanto,
eu acho que
na altura que não havia contratos, não havia jogadores remunerados, não havia cláusulas de rescisão, não havia nada, acaba por ser normal que se calhar jogadores, atletas que viviam na zona destes clubes novos que aparecem, se calhar para eles era fazer mais sentido.
O que se calhar é um bocado anormal é um clube que está constantemente a perder jogadores e continua a ganhar.
Continua a regenerar-se e a sair destas dificuldades cada vez mais forte.
É, isso é fascinante.
Agora o Alberto se calhar ajuda-nos a não dizer aqui as neiras, acabando o viver da Casa Pia, se calhar o Benfica acaba por virar-se por outro lado com resultados se calhar ainda melhores.
Pois, mas aí, mas isso
durou mais tempo, este durou mais tempo.
E vai provocar depois a saída do Cois de Damião em 1926.
Oh, diabo.
Oh, caramba.
Pois vai, pois vamos falar disso na próxima década.
Fica já aqui o teaser brutal para o próximo episódio, que eu não sabia. Alberto, não diga nada, eles têm que ouvir o que sabia.
Exatamente. Estamos todos a aprender.
Fechamos, o Benfica ganha em 1919-20 o oitavo campeonato de Lisboa. O oitavo campeonato de Lisboa, e tinha perdido, desde que ganhou em 10, só tinha perdido 3 campeonatos. Perdeu em 11 para o Internacional, em 15 para o Sporting, em 19 para o Sporting. Tinha perdido 3 e ganho 8. Conquistado 8 campeonatos. O Benfica só volta a ser campeão de Lisboa em 1932. De 20 a 32, de 21 em 1931, o Benfica não conquista o campeonato de Lisboa.
Uau.
Então vai ser o próximo capítulo, seja, vai ser bastante interessante.
Esta foi uma machadada muito grande no clube em termos de futebol, mas não, em termos de futebol, de conquistas, títulos, mas isto não afetou o Benfica. O Benfica continua a ser o maior clube, porque o Benfica era muito mais.
Já era uma ideia, mais que o clube já era uma ideia. Sim.
Já estava muito forte, isto já não afetava, afetou, claro, estar num período tão grande sem ganhar a principal competição, que era o Campeonato de Lisboa, que era a que tinha mais tradição, acabou por afetar. Mas não, o Benfica já aguentava essas tempestades. Foi uma tempestade forte. Foi talvez a maior. Em termos desportivos, no futebol, o Benfica nunca tinha levado uma machadada tão grande.
12 anos sem ganhar é mais. Mesmo no Vietnã foram 11, não é?
10 entre campeonatos, 8 entre taças. Oi. Sim, ok.
10? Sim, que era 11. Portanto,
sim, ganhaste só 10.
Ainda houve uma altura pior que o
Benfica. Mas o Benfica ganhou o Campeonato de Portugal em 29, 30, 31. Depois ganhou o Campeonato de Lisboa em 32. Portanto, o Benfica
também conseguiu ganhar. Campeonato de Lisboa, ok.
Eu só vos queria chamar aqui um facto que é nesta década o Benfica torna-se um clube ibérico, porque ao contrário dos outros clubes que continuavam a jogar em Portugal e que saíam um pouco do país, o Benfica antes de, até 1914, tinha ido à Corunha em 12 e a Madrid em 13, mas depois o Cois de Damião implementa a saída constante do clube, a fazer digressões à Espanha, porque ele dizia: há futebol, pois é, tem tudo de futebol, mas é que há muitas maneiras de jogar futebol. Vejam o que eu disse. Há muitas maneiras, vocês têm que ver como é que se joga. E há a Espanha. Uhum. E mesmo em Espanha, como a Espanha era muito grande, não se jogava, os clubes não jogavam da mesma forma. Vocês, em 14 o Benfica vai ao País Vasco, Bilbao e São Sebastião, em 15 a Madrid e Vigo, em 16 a Madrid e Vigo, a 21 a Barcelona e em 22 a Sevilha. Está toda a Espanha feita.
E o Benfica, por esta altura, recebeu
a Espanha, jogar futebol.
O Benfica, por esta altura, recebeu o Real Madrid e também demos uma tareia monumental, não foi?
Sim, o Benfica ganhou 7-0 ao Real Madrid, sim, mas o Real Madrid até nem era um.
Não era o Real Madrid.
A força do futebol em Espanha estava no País Vasco e na Catalunha. No País Vasco e na Catalunha. Mas o Benfica é impressionante o modo como faziam estas digressões de comboio, porque eram de comboio, e a vontade que tinham em conseguir obter resultados e aprender. Eles queriam, o Cois de Damião queria que eles fossem ver como é que jogava futebol, como é que os espanhóis jogavam futebol, como é que os bascos jogavam, como é que os catalães jogavam, como é que os andaluzes jogavam, como é que os galegos jogavam, como é que em Madrid jogava futebol. Por isso correu toda a Espanha. E há até uma história muito engraçada, contada pelo Rogério Joanet, que não a viveu, mas ouvia, porque ele, todos os anos eles se reuniam nos tais jantares ou almoços, e então há uma história, que era a história do comboio fantasma, em que o Benfica foi jogar a Bilbao, não sei se vocês também fizeram a linha de comboio de Lisboa para Paris, fizeram?
Não.
Não.
Mas quem tenha feito sabe que o comboio não passa por Bilbao. O comboio, por exemplo, o Sud Express, que era o que eles utilizavam, o comboio para Madrid ou então o comboio para Paris. Só que depois ficavam em Espanha, nunca foram à França. Fica só, a França só vai muito mais tarde. Até foi primeiro a Itália a jogar a Traça Latina. Mas o Benfica, eles numa destas, desta digressão de 1914, o comboio, quem vai para Bilbao, quem quiser ir jogar o Benfica, ou quem quiser ir para Bilbao, ou o Benfica que foi jogar a Bilbao, tinha que descer numa estação, que é Miranda del Ebro, porque a linha não passa por Bilbao, Bilbao fica na costa, a linha vai depois em direção a Vitória e a San Sebastián, e depois vai para Andaia, Irundaia e para França. E houve o Rogério João Dias contava a história do comboio fantasma, que eles fartavam-se de rir quando contavam a história do comboio fantasma, porque foram, eles sabiam que iam jogar a Bilbao, que tinham em Miranda del Ebro, depois tinham que apanhar um comboio para Bilbao, eles tinham lá os horários, mas ou porque havia, isso o Rogério João Dias não soube explicar, ou porque havia já desfazamento do horário entre Espanha e Portugal, mas ele não sabe se é por causa disso, ou porque faltou o comboio, porque avariou a máquina, que naquele tempo era vulgar. O que é certo é que eles não tiveram um comboio. E então ficaram 22 horas à espera do comboio. Chegaram em cima do jogo com o Atlético Bilbao, porque ficaram na estação de Miranda del Ebro, que eles diziam, se nós soubéssemos, não havia comboio de um dia para o outro, que demorava um dia a aparecer o comboio, nós tínhamos alugado uns táxis, uns carros, e íamos para Bilbao, mas não, ficaram sempre à espera que chegasse o comboio, que nunca chegou, só chegou o comboio no dia seguinte. Portanto, vocês vejam
bem, uma equipa
de futebol numa estação à espera de um comboio que não chegou, que só chegou no dia seguinte. Eu já estou a contar esta história, fora de estar-me a se rir, que era a história do comboio fantasma.
Pois, devia ser umas aventuras para eles, sim, engraçadas. Depois, não é? No momento não é tão agradável.
Pois, claro, eles ficaram desesperados. Na cima, depois, claro, isto não correu bem. Eu vou dizer o que é que aconteceu. Claro que isto não podia correr bem. Uma equipa se voltar a dormir numa estação.
Passemos à frente.
Vamos passar à frente.
2 horas à espera do comboio.
1921. E realmente aqui já se nota o impacto da saída dos vários atletas do clube, porque em 1921, 22 e 23 não há nenhuma referência a títulos no Campeonato de Lisboa. Em 1921, a destacar que foi aprovada a proposta de Cosme Damião para a mudança de instalações para o Estádio das Amoreiras. Temos aqui mais um capítulo, nós vamos só agora dar aqui um cheirinho dos motivos desta mudança, mas em pormenor vamos deixar para o próximo capítulo, porque a inauguração e a construção passa já a 1924. Alberto, mais uma vez o Benfica é obrigado a mudar de campo, e desta vez foi rápido, portanto o Benfica esteve 5, 6 anos, 4, 5 anos em Benfica, correto?
Sim, e chegou a altura de dizer não. Os dirigentes entenderam que o Benfica era um clube já muito grande para se sujeitar a estas situações. Não podia andar constantemente a mudar de sítio. E então decidiram que tinham que escolher um local onde pudessem fazer um campo comprado, os terrenos, em vez de ser alugados, tinham que ser comprados pelo Benfica. Fez-se uma campanha de sócios que pagavam, uma espécie como foi feito o Estádio da Luz, e sócios do título fundador, naquele tempo também se chamava título fundador, ele era sócio fundador, naquele tempo era título fundador, ficavam com direito a ter um lugar durante a época e vitalício, e foi assim que se fez dinheiro. Mas depois vamos falar do sucesso ou insucesso desta campanha, mas foi pensada assim, foi idealizada assim. Cosme Damião conseguiu na Casa Palmelo um terreno nas Amoreiras, depois vamos falar disso. Mas também aqui foi, aproveitou-se, disseram, pronto, vamos, já não podemos jogar aqui em Benfica, querem fazer aqui um arruamento, vamos ser despejados, ou pelo menos já não nos renovam, não é bem despejados, mas já não nos renovam o contrato de arrendamento, então vamos embora, mas agora desta vez é definitiva. E foi essa a ideia. Mas eu só quero dizer que nesta altura o Benfica era um clube que já podia suportar essa compra dos terrenos, porque era um clube que já tinha muitos sócios, tinha muitas modalidades. O Benfica já praticava natação, polo aquático, ténis, hockey patins, patinagem, lutas, grima, hockey em campo desde 1923, e rugby em 24.
O Benfica introduz o rugby em Portugal, não é? Eclético. É o Benfica que introduz o rugby, não é?
É, o Benfica que introduz o rugby e o hockey em campo. O Benfica já era um clube eclético, e o Cosme Damião entendia que as modalidades, era o capitão geral, mas depois tinha que delegar em alguém a responsabilidade das modalidades para as modalidades não terem altos e baixos, que ele também não, porque ele não gostava de perder. E então tinha já sócios da confiança dele que iam ser presidentes das secções, o ciclismo, o hockey patins, o futebol ficou o Ribeiro dos Reis quando ele saiu, depois começou a dar protagonismo ao Ribeiro dos Reis, que era a vedete do futebol, era o avançado centro, o Luís Naia na natação, o Cabeça Ramos no atletismo, né, o Alfredo Luís Piedade no ciclismo. Portanto, o Benfica já tinha, o Cosme Damião começou a ter um grupo de sócios do Benfica que iam gerir as modalidades, e além disso o Benfica, que isto depois vai ser, que vai ser para quem vai acompanhar a volta a Portugal em 27, que estranhou, mas porque não tinham ideia que o Benfica já tinha filiais em Braga, Coimbra, Porto Alegre, Setúbal, Faro, Lagos, Évora. O Benfica tinha filiais em praticamente todas as capitais de distrito.
Mesmo em África já tinha algumas filiais, não já em Holanda e assim, não é?
Foi?
Estou eu a dizer, o Benfica...
Além
também já tinha filiais.
Em Moçambique, em São Tomé.
Exato. Pois, realmente já era um clube.
O Benfica estava implantado em todo o país. O Benfica já estava implantado em todo o país. Ainda não havia consciência disso. Mas o Benfica estava já. Era um clube nacional. Não havia essa ideia, porque os jogos resumiam-se a jogos em Lisboa.
Pois era, o Campeonato de
Lisboa.
E
não havia essa ideia. Mas o Benfica depois deixa de ganhar. Portanto, em 21 ganha o Casa Pia, depois em 22 ganha o Sporting, em 23. Portanto, o Benfica deixa de ganhar. Depois o Belenenses começa a ganhar e o Benfica não tinha já capacidade de ganhar na primeira categoria. Porque quando diziam ao Cosme Damião, mas nós não ganhamos. Ganhamos, pois, ganhamos o campeonato de segunda na época tal, o terceiro na época e o quarto mais nesta época, para o Cosme Damião continuávamos a ganhar.
Sim, e nas modalidades,
nós ganhávamos. E nas modalidades também, sim, no hockey patins.
Esta saída do campo de Benfica dá-se também porque o Benfica foi, aos poucos, foi um terreno que era gigantesco e que tinha condições para ter muitos campos, aos poucos foi sempre cortado, até ao ponto em que tivemos que abandonar o campo de Benfica porque se entendeu construir a tal rua de ligação entre a estrada Benfica e a estrada nacional, que atravessava o local onde ficava o campo de futebol, e desta rua que só se construiu 74 anos depois, em 1997.
Sim, é curioso.
Portanto, em 1923 o Benfica abandona definitivamente o campo de Benfica e vai jogar, começamos a fazer os jogos em casa no campo de Palhavã, enquanto não estavam concluídos os trabalhos do futuro campo, o campo das Amoreiras. É isto, não é, Alberto?
É isso, porque havia vários campos em Lisboa, o Benfica é que era o que tinha o pior campo. O Benfica é que tinha o pior campo. O clube que ganhava mais era o que tinha o pior campo. Porque até o campo de Palhavã, quando os clubes estrangeiros vinham a Lisboa, até se jogava em Palhavã ou nas Laranjeiras, que era o clube do... As Laranjeiras era o clube internacional, e ficava onde é agora a entrada principal do Jardim Zoológico, porque a entrada do Jardim Zoológico não era feita pela praça, porque ele era o campo do Internacional, era feito pelas umas entradas que há na estrada de Benfica. Era aí que se entrava para o Jardim Zoológico, porque onde está agora a entrada principal do Jardim Zoológico era o campo das Laranjeiras, que era do Internacional. O campo de Palhavã era quase ao pé do campo de Sete Rios do Benfica, era o campo do Império, que ficava em frente onde é agora o IPO. Okay. Ficava do lado contrário ao IPO. Era aí que era o campo do Benfica, alugava o jogo.
Okay. E portanto,
enquanto não teve campo.
Sim, e com isto chegamos a 1924 e terminamos mais um capítulo aqui da história gloriosa. Alberto, consegue-nos dar assim um cheirinho, para além daquilo que já fomos indicando, daquilo que já foi indicando, daquilo que nos pode esperar no terceiro capítulo, portanto, de 1924 a 1934, para além das dificuldades que já sabemos, desportivas, que já sabemos que existem?
Ah, é a saída do Cosme Damião em 26. É que muda a política desportiva do Benfica. O Benfica passa a contratar jogadores, vai buscar depois jogadores, o Olhanense, o Tamanqueiro e o Vitor Silva, que era a grande vedeta, foi a grande vedeta do futebol português, que era o avançado centro da seleção, que veio do Carcavelinhos, que era o clube de Alcântara. Portanto, há uma mudança. A próxima década é uma década de mudança daquilo que chama o paradigma. Portanto, muda o paradigma do futebol do Benfica. Passa a ser o pós-Cosme Damião. É claro que os alicerces eram os do Cosme Damião, ainda são hoje, né? Isso, agora o edifício passa a ser diferente. A ideia das contratações que não existiam no tempo do Cosme Damião, e continua o ecletismo. Na próxima década aparecem mais modalidades que são históricas no Benfica, não é o caso do basquetebol em 27, aparece o handball, o Benfica passa a jogar handball. É uma década de grande sucesso também no Benfica.
Não, no futebol.
Sucesso. No futebol também recupera depois no final da década. O Benfica recupera já no final da década, mas recupera. E depois recupera de um modo imparável para a outra década que vem a seguir, em que o Benfica ganha o tricampeonato. Mas é o sucesso que vai ser na década de 34 a 44, que é uma década de sucesso do Benfica, é fantástica. É umas décadas que às vezes temos a ideia que é só nos anos 60, mas não, essa década é fantástica. Em 34 e 44 é fantástica em termos de futebol, de conquistas e do ciclismo, mas o Benfica, digamos que a semente é lançada na década anterior, com a mudança da política desportiva do Benfica, tendo como Olem, tendo como timoneiro, aquilo que o Cosme Damião considerava o braço direito dele, que tinha as características dele, e era um bom capitão, que era o Ribeiro dos Reis. O Cosme Damião, tanto o menino dele, aquele que ele pensou que, e tinha razão, que o podia substituir, e substituiu com êxito, foi o Ribeiro dos Reis. E ele que vai depois ser o capitão-geral do Benfica. Depois do Cosme Damião, o capitão-geral do Benfica.
Muito bem, não avançando ainda, senão estamos já aqui a roubar assuntos para o capítulo 3. Vaqueiro, queres despedir-te aí da malta?
Quero mais uma vez agradecer a quem chegou até aqui. Realmente é mais uma década do nosso Benfica, ainda muito jovem, ainda dá os primeiros passos e ele dá pancada de todo lado, mas é o fruto do sucesso, não é? E realmente mais uma vez é fascinante como é que o clube superou todas as adversidades, continua a crescer, os associados aumentaram, o clube continuava a saltar de campo em campo, mas agora aqui já a querer avançar para um estádio próprio. E mais uma vez fica aqui vincado o papel importantíssimo que Cosme Damião teve no nosso clube. Há outras figuras, como também referimos, o Bento Manto, o Félix Bermudes, há aqui grandes personagens desta década, e fico já cheio de vontade de avançar para o terceiro episódio, que certamente vai ser super interessante.
Muito bem, Alberto.
Sim, esta é a década da consolidação, como já falámos, e o Benfica, mesmo com as dificuldades no futebol, depois da fundação do Casa Pia, aguenta, já era um clube tão forte que aguentava tudo, e aguentou. E depois pode ter períodos em que está pior, mas depois ressurge sempre, é o Benfica. E eu até tenho ideia, se bem que isto não, é impossível de contabilizar, mas depois pelo que se passa na década seguinte, que o Benfica, já, no final desta segunda década, em 24, nós podemos dizer que o Benfica já era a maior potência desportiva em Portugal, e a nível do futebol e das outras modalidades. E isso vai-se provar depois, como já há pouco disse, na volta a Portugal, em 27. Vai ser a prova que em todo o país, o país já conhecia o Benfica. Não se sabia isso em Lisboa, nos anos 20, mas o país já conhecia o Benfica. E o Benfica, o futebol nunca lá tinha ido, mas o país conhecia o Benfica, como o ciclismo vai provar. Portanto, é a década da consolidação. Portanto, é um clube que já não é irreversível. Suceda o que suceder, o Benfica aguenta tudo e mais alguma coisa.
Muito bem, então vamos ficar por aqui hoje, capítulo 2 encerrado, a história de 1914 a 1924 está aqui. Agradecemos, como estava a dizer o Baquero, quem chegou até aqui. Hoje vamos com 1h40 de programa, foi um bocadinho menos que o anterior. Muito obrigado a todos pelas muitas mensagens que fomos recebendo, por acaso não... acho que nenhum de nós estava assim à espera de um feedback tão positivo, e que houvesse tanta gente interessada num assunto que não é tradicional, vá, não é comentário de futebol, não é por aí fora.
Não é espuma do dia, não é?
É, falar é uma coisa um bocadinho mais como maçuda, mas tem o seu lugar e tem muito interesse até para nós conhecermos a história e como chegámos aos dias de hoje, ao Benfica gigantesco de hoje. Estaremos de volta em breve. Mais depressa, desta vez
sim, vamos
temos, que encurtar aqui, temos que encurtar aqui o tempinho que a bota não ficar à espera. Sim, vamos manter aqui um ritmo, nós prometemos isso. Ouvimos-nos e vemos-nos em breve. Grande abraço a todos e muito obrigado.